Polêmica, romance e muita fofoca. Está começando Emparedados, o podcast de GZH que te deixa por dentro do BBB 23. Olá, olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Emparedados. Eu sou o Pietro Menharte e este é o podcast de GZH para falarmos sobre o BBB 23. Toda quarta-feira, jornalistas da redação integrada conversam e analisam aqui comigo os últimos acontecimentos da casa. E eu queria já começar agradecendo a todos os comentários pelo nosso episódio de estreia, pessoal que compartilhou nos stories, que mandou mensagem. Muito obrigado, continue interagindo com a gente, mandando seus comentários, pode ser pelas redes sociais, pode mandar áudio, pode ser aqui no Spotify também tem uma caixinha de comentários. Então, podem continuar interagindo com a gente. Bom, na pauta de hoje, nós vamos falar sobre a eliminação do Gabriel e como que isso impacta o jogo, sobre o retorno do Fred Nicásio do quarto secreto e a estratégia que ele está usando com as informações obtidas lá dentro, e também sobre os dois grupos da casa. Será que essa divisão de quartos vai se manter assim? E também teremos os nossos quadros, o De Olho no Feed, o Lado B do BBB e o Queridômetro. Quem me acompanha nesse segundo episódio são elas. Ela que é jornalista, editora de cultura e lazer de GZH, Aretuza Dias, bem-vinda!
Obrigado, oi oi pessoal, vamos conversar aí sobre o BBB.
E quem também tá aqui na mesa com a gente é ela que é jornalista, editora de distribuição digital de GZH, Letícia Costa.
Oi, tô muito feliz de poder participar desse podcast que já é um sucesso.
Ah! Bom, gente, acho que vale a pena a gente fazer um micro resumo da semana, assim, bem rapidinho, de o que aconteceu desde o nosso último episódio, que foi ao ar na quinta-feira passada. A gente teve a eliminação da Marília, que tava no quarto secreto. Depois tivemos a vitória do cara de sapato na liderança. Então ele foi o líder da liderança. O Ricardo foi o anjo. E na formação do paredão, Ricardo imunizou a Tina. E na formação de paredão também, a Domitila e o Guimê foram os mais votados pela casa. O César foi o indicado pelo líder. E o Gabriel foi indicado no contragolpe do César. O cara de sapato, ele podia usar o poder coringa que ele tinha. Então, ele tirou o Guimê do paredão. E entrou o Christian no paredão, que era o terceiro mais votado da casa. Ou seja, tivemos a prova bate-volta com duas pessoas do fundo do mar e mais o Gabriel. Então foi o Christian, a Domitila e o Gabriel na prova bate-volta. E o nosso querido gaúcho se salvou da prova bate-volta. Então o paredão foi o César, o Gabriel e a Domitila e tivemos a eliminação do Gabriel. O que vocês acharam da saída do Gabriel do programa? Boa, ruim?
Eu achei bem importante, na verdade, a saída dele por conta de toda a questão... Tanto do relacionamento com a Bruna, né, a questão das falas agressivas, né, o relacionamento tóxico entre eles, mas também por causa do tipo de jogo que ele vinha fazendo e até pelas últimas falas preconceituosas que ele teve com o Bruno Gaga, né, que é...
Ficou bem claro que não era só com a Bruna aquele comportamento isso, diferente dele, né?
Isso, é, ele mostrou... Aqui veio, né?
Pra quem não acompanhou, acho que vale a pena a gente falar mais ou menos os comentários que ele fez com o Bruno. Que era em momentos que o Bruno tava na piscina, ele falou sobre a questão... chamou o Bruno de gordo, fez comentários nesse sentido.
Falou do cabelo também.
E quando eles estavam na academia, ele falou sobre o cabelo do Bruno, que era duro, que parecia grama. Enfim, comentários bem pejorativos, bem fortes.
Pesados, né?
Bem pesados. A equipe do Bruno até se manifestou nas redes sociais, classificando esses comentários como racistas e gordofóbicos. Então, concordo com a Aretuza, assim. Acho que foi uma eliminação que precisava acontecer, né?
E eu acho que se ele não saísse, ele sempre teria aquela vírgula, né? Por mais que ele tentasse mudar o comportamento dele, fez comentários super desnecessários e agressivos, tem a situação com a Bruna. Então ele não ia superar isso, isso ia ficar para sempre ali no jogo dele. E também um ponto final para a Bruna, né? Acho que agora é a hora dela virar a página e pensar como ela vai jogar daqui para frente, sem Gabriel, agora talvez com a divisão dos grupos, enfim, a gente vai falar também. Mas acho que para ela também era necessária essa virada de página para ela enfrentar de fato o que aconteceu. Porque acho que só depois que o Gabriel saiu que de fato ela entendeu o peso que foi, né?
A ficha vai caindo, né? E acho que é bem isso que vocês falaram, no sentido de... não foi só um caso isolado dele com a Bruna, né? Acho que se ele ficasse, iam continuar ocorrendo casos assim, esse clima pesado, que é um tipo de jogo que a gente não gosta de assistir também.
Exato, e ele continuar achando que ele estava correto, que o pessoal tinha desculpado ele, que ele estava de boa ali na casa, que ia poder, né, continuar sendo quem ele é, sem consequências, porque a pessoa que volta do paredão, ela acaba voltando forte, né? Sim. Aconteceu muito com o Arthur Aguiar, né? Na edição passada, ele voltou de vários paredões e foi cada vez fortalecendo mais, achando que ele era a pessoa mais certa do mundo.
E a votação foi acirrada, né?
Entre os três. Eu até tenho os percentuais aqui. O Gabriel saiu com 53,3% dos votos, a Domitila com 46,9% dos votos. Então, bem próximo. E o César com 0,61% dos votos. Eu até estava vendo que o percentual do César foi ele já entrou pro top 10 dos menos votados na história do programa, assim, né?
Isso, e inclusive nas enquetes, né, que a gente vem fazendo em GZH para testar a Berlinda, né, o termômetro do paredão, sempre aparecia o Gabriel e a Domitila, mais ou menos, com porcentagens aproximadas ali, 50% e poucos de intenção de voto, e o César estava sempre com menos de 5%, 6%. Então, ele estava realmente mostrando que estava liberado deste paredão. Sim. Que a briga era mais entre o Gabriel e a Domitila. E a Domitila também, com suas falas um pouco problemáticas, né?
Sim.
Ela tenta fazer esse personagem good vibes. E às vezes aparece muito se sentindo superior aos outros, né? Tratando os outros como, tipo, ah, eu que sei, eu que sou iluminada.
Sim. E ao mesmo tempo, ela julga quem fala... não é tudo sobre você, ela falou pra Bruna, né? É. Acho que ela usa esses dois personagens, ela fica dividindo esses dois personagens no jogo dela, que também é bem problemático. Não precisava, por exemplo, ela ter usado aquele discurso do relacionamento abusivo pra se defender, ela como mulher, né? Uhum. Que prega tanto isso de good vibes e, né? Uma
sempre
mulher...
trazido aquilo naquele momento de
exato,
novo.
Exato, assim. Pra mim foi jogo baixo.
Ela, eu confesso que eu não consigo ainda entender qual que é a dela, assim.
É
acho
bem
que é bem
difícil.
Por isso mesmo que a Letícia comentou. De que ela... tem uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. Ela vai jogando conforme os interesses dela, assim. Pra mim, a figura dela não é tão clara, tão nítida, assim.
Eu já tenho, assim, um certo rancinho dela, vou
sim,
confessar.
Eu também.
Até pela primeira semana, assim, a questão com o César Black. Que ele, inclusive, teve uma conversa com ela, que ele desabafou, que ele foi pro quarto que ele não queria por causa dela e tal, e não sei o quê.
Com a Tina também, né? Ela falou que não aguentava olhar pra cara da Tina.
Isso, não consigo olhar nos olhos dela.
É verdade.
Super gratuito, assim, não tinha...
E a Tina ficou bem chateada com isso.
Sim, ela chorou, eu acho, até, né? Ela não compreendeu, na verdade, ninguém entendeu por que ela falou aquilo no segundo dia, né? Sabendo que tinha várias pessoas...
Mal tinha conhecido a pessoa ainda e falar isso é bem pesado. Mas sobre o Gabriel, isso que a Aretuza comentou, deu o exemplo do Arthur Aguiar, né? Vocês acham que se o Gabriel ficasse e que teve chance disso acontecer, ele teria chance dele se tornar um favorito e ir ficando no jogo? Porque eu penso que assim, daqui a pouco, né? O pessoal mandou ele pro paredão e ele voltou. Provavelmente não iam mandar ele logo em seguida.
Não,
né? Então... não teria chance disso acontecer, né?
Eu acho sim, ele ia se tornar um Arthur Aguiar. Porque eu acho que ia ser uma resposta pro outro grupo, sabe? E não só pro grupo dele, mas pro outro grupo de que, opa, o pessoal não comprou aquela história, né? Então, vamos parar de colocar ele no paredão. E aí, claro, ele pode vencer provas, vai indo. E quando vê, chega lá na final com aquele posicionamento ali. Acho que ele teria muita chance de virar um Arthur Aguiar.
E até porque, como a gente viu que ele saiu com uma porcentagem super apertada... E a gente vê que o Brasil vai esquecendo das coisas,
exatamente,
né? Semana passada foi assim, essa semana, coitadinho, né? Tá arrependido e tal. Aí vai passando a mão na cabeça e vai esquecendo quem era aquela pessoa. Então, realmente, acho que tinha uma chance dele, se ficasse, ficar grandão ali dentro e o pessoal esquecer tudo isso. A não ser que ele continuasse com essas falas também gordofóbicas e racistas. E... enfim, ele... não sei, né?
Mas falando sobre paredão, A gente teve um outro paredão, que foi um da semana passada, que primeiro foi um paredão falso, depois um paredão de verdade, que a Marília saiu. E a volta do Fred Nicásio, né? Que ele voltou dentro de um carro, o pessoal levou um susto, foi uma gritaria. E quando ele tava no quarto, ele falou que ele ia voltar fazendo de tudo, não sei o quê. E ele voltou. Vocês acham que ele prometeu que cumpriu, mais ou menos? Como é que foi essa volta, assim?
Eu acho que ele tá cumprindo o que ele prometeu, eu acho que sim. E essa coisa de, eu ouvi tudo, não vou falar tudo. Acho que tá sendo uma estratégia que o pessoal tá convencido, né? Porque tá todo mundo com o pé atrás. Volta e meia o pessoal fica, mas será que foi isso mesmo? A Amanda, por exemplo, né, que teve aquela história que inclusive ontem a edição puxou o flashback de que ela tava conversando com um cara de sapato e ela já se colocou em dúvida. Né? Então eu acho que realmente ele tá cumprindo. Só que eu acho que isso vai ficar chato se ele continuar
só nisso.
Eu acho que assim, passou uma semana, vamos jogar mesmo. Continua, pode até continuar usando isso, mas vira página, sabe? Porque senão vai ficar muito chato.
Senão a Letícia tinha comentado que não tá gostando, não gosta muito dele.
Eu acho que se ele continuar nessa estratégia, vai virar a Carla Dias de novo,
exatamente,
né? Só pense nas suas atitudes, reveja e tal, e não diz nada, né? Assim. E, na verdade, talvez ele até tenha esquecido o que ele ouviu no quarto.
Eu acho que ele já esqueceu de quase tudo, né?
E tem um detalhe que ele não ouviu, ele não falou pro pessoal que ele não ouviu tanto, assim, né?
Sim.
Ele tinha os cards.
Os cards eram de 5 minutos. Exatamente. E eles gastaram os primeiros ali na primeira noite, depois ganharam mais alguns.
Sim.
Mas ouviram algumas coisas ali, só que também tem a questão que é boa pro jogo, né? Eu gostei que ele voltou porque realmente movimenta a casa, ele faz, né, o drama dele. Porque, na verdade, ele interpreta as coisas de uma forma muito exagerada. Então, até essa conversa da Amanda com cara de sapato, não tinha nada demais. Eles falando, eu acho que eu vou para outro quarto para me inteirar mais com as pessoas, conviver mais com as outras pessoas,
e
conhecer.
E o jogo dele colocou a guria em dúvida, né? Ela
Exato.
Já não sabe direito, mas eu não falei, mas será que foi isso? E, realmente, ele voltou, assim, metendo pavor nas pessoas.
Isso.
Sobre uma coisa que nem aconteceu tanto assim. Não foi
porque
tanto
na
assim.
Hora também, ele tava assistindo com a Marília. E ele já criou uma história na cabeça dele. Olha ali, ele vai pro quarto pra se infiltrar.
E no jogo da discórdia, eu senti, assim, pelo menos que... Ele saiu enfraquecido do jogo da discórdia, assim.
Sim, porque ele perdeu um pouco a razão, né?
E o pessoal pressionou ele, principalmente o cara de sapato até, pressionou ele. Tá, mas me fala o que que tu ouviu. O que que, que eu falei que tu ouviu. Me fala, não sei o quê. E ele não falou e ele...
Baixou a Carla Dias.
ele se contraiu, assim, se perdeu. E depois o pessoal ficou comentando, assim, acho que ele tá mentindo, então...
Porque o cara de sapato já sacou que ele tava fazendo pra semear a discórdia, assim, né? Pra querer meter um godô ali e ver o que acontecia. E a questão do Bruno Gaga também, que ele ficou falando, porque ele foi muito azedo, porque
Sim.
não sei o que, na verdade, mas na verdade quem é azedo é ele, né?
Não, e acho que a única pessoa que ainda tá caindo muito no papo dele é o Ricardo, né? O Ricardo, ele ficou sentido, assim, né? Xingou ele até.
Isso, porque também aí ele saiu rindo da cara do cara.
Ele debochou,
né?
Demais.
Eu adorei muito. Aquela cena. Depois repercutiu bastante. Ele com o Fred com a cara cheia de bolo e rindo, aquela risada
igual a Nazaré.
Maléfica.
Vilãozão, assim.
Eu adorei aquilo ali. Bom, e né, os principais... As principais tretas, os principais conflitos estão se dando, a princípio, pela divisão dos quartos, né? Que é a divisão dos grupos até então. Esses quartos, eles chegaram em dupla no programa e já foram escolheram quartos e ali acabaram ficando, né? Então, logo no início do programa teve essa divisão e eles começaram a jogar profundamente, né, como grupos. E daí eu queria trazer esse debate, assim, de... Vocês acham que esses grupos vão pra frente? Será que eles... Porque eles já estão demonstrando que eles estão cansados dessa divisão, né?
Sim.
Até depois do jogo da discórdia, a própria Bruna deu ali um piti na galera, né? Porque o pessoal ficou usando como alvo os próprios aliados pra
Sim.
não se indispor com o pessoal do outro grupo. E ela já não gostou, já falou, então chega pra mim, não quero mais saber dessa dinâmica.
Ontem o Bruno também falou, né, que o próximo jogo da discórdia vai lascar tudo.
E várias pessoas, a Aline também comentou com a Marvel que tava votando em quem não necessariamente queria, porque queria se proteger do grupo. E chega uma hora que isso aí vai se tensionar e vai explodir, assim.
É, eu acho que essa divisão acabou sendo muito cedo. Antes deles terem estabelecido conexões, conhecerem de fato todo mundo.
Sim.
Tanto tá num grupo, mas tu, acho que eu tô gostando, eu queria ficar mais próximo do fulano que tá no outro grupo. Mas daí
foi...
não pode, porque tem a divisão dos grupos, de que estão jogando em grupo.
E os outros ficam cobrando, né?
Sim.
Tipo, como é que tu tá lá conversando com o fulano?
Sim.
Não pode.
Eu acho que foi muito pela pressão das duplas. Né? Porque primeiro que as duplas já não duraram muito, né? Assim que eles se separaram, já foi... poucos continuaram ali agindo como dupla, né? E aí, hoje eles já levam muito a sério isso nos grupos, sendo que, na verdade, foi imposto pelas duplas. Talvez se eles não tivessem duplas, teria ido cada
teria
um
outro
para um
grupo.
Quarto.
Outras formações.
E eu acho que
César
ninguém...
César que o diga, né?
Não é? Eu acho que...
César já não aguenta mais o grupo.
Acho que vai acabar muito logo essa situação dos grupos, porque vão se criando outras alianças. A Sarah Aline é uma que fala, né? Nossa, mas eu gosto tanto de outras pessoas dos outros grupos. Por que eu não posso falar com aquelas pessoas? Então, eu acho que essas cobranças, né, de fala com um, fala com outro, vai separar, sabe?
Até trouxe, tem uma aspas da Sarah, que ela falou, que apareceu no programa de ontem, que eu gostei. A Sarah tava conversando com a Marvel, justamente sobre a divisão dos grupos. E a Sarah falou assim, sou fiel ao meu grupo, mas não vejo a hora dessa pop, né, palavrão, desse negócio parar de ser um grupo. Então, tipo
Sim.
assim... ela já não aguenta mais essa divisão, porque acaba prejudicando o jogo individual deles. É, tudo bem que é uma forma deles jogarem, né, em grupo, se protegerem, terem uma estratégia de jogo, mas acaba também anulando as individualidades de cada um, né? A vontade de cada um, as afinidades de cada um, a estratégia de cada um. E o próprio... e fica ruim até pro próprio jogo, né? Porque a gente assistindo...
Daqui a pouco vai ser um Lollipop 2.
No domingo foi bonito de ver que eles pensaram toda uma estratégia. Ai, não, mas se o cara de sapato puder vetar, então vamos dividir os votos e tal... Porque nas edições passadas, o pessoal tava
Eles passavam a semana inteira falando, chegava na hora, cada um ia
cada um fazia uma coisa e tal. Mas ao mesmo tempo, é uma coisa que se mantiver assim, fica chato, né?
Sim.
Porque daí tu já sabe tudo que vai acontecer
Exatamente.
Antes.
Exatamente. E todas as justificativas é, por causa do meu grupo. Ah, eu vou votar no fulano por causa do meu
estratégia,
grupo.
Estratégia,
estratégia de jogo
do
também.
Grupo.
Também é chato. Então, acho que falta um... tanto um lado quanto o outro é chato, assim, né? Então, eu acho que hoje eles estão no extremo do grupo, do jogo, mas acho que falta dar uma equilibrada nas coisas, assim, é trazer mais as individualidades de cada um.
Sim, né? E o veto do cara de sapato, acho que também foi o acontecimento da semana, né? Porque mudou bastante a dinâmica do paredão. Tava todo mundo achando que ele ia poder vetar o Gabriel, de novo aquela coisa do grupo, né? Então, acho que foi importante pra eles... Ok, a estratégia do quarto deserto deu certo, né? Eles conseguiram colocar quem eles queriam no paredão. Mas, igual a Aretuza falou, a justificativa era o grupo, né? Então, o Guimê se safou porque, né? Não era pra... Se ele não estivesse no grupo do cara de sapato, ele ia ir pro paredão.
Eu vou trazer rapidinho aqui só o nome de quem tá em cada quarto, tá? Porque às vezes o pessoal, às vezes...
Não lembra.
Até eu, às vezes, eu fico tentando... às vezes esqueço alguém. Bom, no quarto deserto, que a Letícia tava comentando aqui, nós temos a Bruna Grifal? Não sei usar
Nunca saberemos. Só ela falando pra gente saber.
A Bruna, a Larissa, o Bruno, a Aline, a Amanda... O cara de sapato, o Fred dos Desimpedidos, o Ricardo Alface, tem os apelidos,
ele
né?
Tem
o Ricardo, a Tina, o MC Guimê, a Paula e o Gabriel que saiu, né? O Gabriel Fop. No quarto fundo do mar, temos o Christian, a Marvila, a Kay Alves, o Gustavo, o César, a Domitila, o Gabriel Mosca, a Sara, o Fred Nicásio e tinha a Marília que saiu. Então, essa é basicamente a divisão. Que em breve, provavelmente, já não vai ser mais. Mas eu já aproveito pra perguntar pra vocês. Hoje, vocês têm uma preferência de quarto? Com algum grupo?
É difícil.
Eu sou um pouco fã do deserto.
eu gosto mais do deserto, porque tem pessoas que... Depois eu vou falar do meu pódio, que estão ali.
Tá,
né? Mas assim, eu não gosto de todos.
Tá, bom ponto.
Não tem como gostar de todo mundo. Enfim, né?
A Paula, por exemplo, eu não gosto muito dela. Acho ela meio chata.
Acho
que agora o jogo dela também vai complicar um pouco.
E ela
porque o Gabriel.
Horrores com a saída
Sim.
do Gabriel.
Foi um drama, né? Olha que foi aquela cena
da Flaslane, né, gente?
Acho que ela tava preocupada. Ela tá preocupada na realidade com o dela, né? Porque
Exatamente.
Ela
tá,
né? A dupla dela, se ele tá mal, ela também tá. Então.
Não, e daí ainda o Nicásio fez ali uma cena de super-herói pegando a Lois Lane no colo, assim.
Foi a Mari velando a Fly, gente. Igual.
É verdade, essa cena foi muito boa. Bom, vamos agora para os nossos quadros. Começando com o De Olho no Feed, que aqui a gente comenta alguns memes da semana ou o que mais nos chamou a atenção. E a gente tava conversando antes de gravar, e a nossa escolha pro meme de hoje é um meme recente, foi agora, nos últimos dias, que é a Kay Alves com medo do Michael Jackson. Aretuza, conta um pouquinho pra gente, assim, mais ou menos, o que aconteceu nessa história.
Então, eu acho que foi ontem que ela comentou com os brothers, dentro da casa, que ela tinha esse pânico do Michael Jackson, desde que ela era criança, assim, quando ela tinha uns 9 anos, ela começou a sonhar muito com o Michael Jackson, e ela acabou precisando de ajuda de um psicólogo, e ela disse que ele hipnotizou ela pra ela esquecer o rosto dele, pra ela não lembrar mais e superar esse medo. E já virou, né, o assunto da casa, foi super engraçado, o pessoal ficou comentando como assim, a pessoa tem medo do Michael Jackson, tá? E esta madrugada aconteceu que ela acordou ouvindo barulho e disse que viu o reflexo do Michael Jackson no espelho.
O vídeo é muito bom, porque ela se levanta da cama. Ela tá deitada, é um vídeo no escuro, ela se levanta, ela vai pro espelho, porque é o ponto desse, ela vai ver no espelho o reflexo. E daí ela sai correndo e volta pra cama.
E volta chorando. Certo. E daí o pessoal vai amparar ela. O que que houve? Não, eu vi o Michael Jackson. Que susto, não sei o quê.
É ruim, né? Porque a gente ri, mas pra ela é realmente
sim,
algo sofrido.
Sim, um pânico, né? Assim. É um problema real, assim. Como as pessoas que têm medo, sei lá, de palhaço.
Sim.
Essas coisas, ela tem um medo do Michael Jackson.
Sim.
Porém, a irmã dela, gêmea, a Kate Alves, comentou isso. Porque teve, né, o VT ontem, no programa ao vivo da Rafaela Tuma fez a animação dela contando a história. Uhum. E essa madrugada teve esse episódio que ela viu no reflexo. E a irmã dela caiu na risada. Ah, e ela realmente, ela tem medo do Michael Jackson desde criança. Eu não sei por que ela acontece isso com ela. Então, tipo, nem a irmã leva a sério,
coitado.
Sabe?
Coitado. Não, eu preciso confessar pra vocês.
Ai, meu Deus.
Só melhora, só melhora.
Não, não que eu tenho medo, mas eu tinha medo. Quando o Michael Jackson morrer...
Olha, eu tenho uma amiga que tem medo. Ora, se falar o nome dele, ela chora. É real, gente.
É, tu vê, é um troço. Mas em minha defesa, eu tinha, sei lá, uns 10 anos quando isso aconteceu. Então, logo naquele início lá, os primeiros meses, primeiro ano, eu ficava com medo de verdade. Sim. Do Michael Jackson.
Assombração do Michael Jackson.
Então, eu me solidarizo com a Kay Alves, porque eu entendo que ela...
Eu como já passei por isso com a minha amiga, né? Falava, ô Michael, começava a chorar. Entendeu? É sério.
Tadinha.
Eu compreendi também. Me solidarizei. É.
Então, vai o nosso abraço pra Kay Alves. Próximo quadro, lado B do BBB. Aqui a gente traz algum assunto diferente, fora as atualizações da semana. Pode ser alguma curiosidade, algum bastidor. E hoje a gente vai trazer algo que combina bem com o nome do quadro, né? Falando do B do BBB, tem a ver com questão do alfabeto, tem a ver com português, que é a Larissa. A Larissa tem sofrido alguns... falou que estava chateada com alguns brothers da casa que estavam corrigindo o português dela. Isso aconteceu pelo menos umas 3 vezes, tá? Então, um momento ela falou... Ao invés dela falar menos, ela falou menas... E foi corrigida pelo cara de sapato. Em outro momento, ela falou truce, ao invés de trouxe. E foi corrigida pelo Fred. E em outro momento, ela confundiu a palavra spray. Pensando que a palavra começava com E. E não com S. E daí, a Bruna deu uma bronca nela após o jogo. Dizendo que ela tem problema com a língua e tal. E a Larissa desabafou, disse que estava chateada com o pessoal comentando isso, que ela estava se sentindo inferior. É um assunto também, é meio engraçado, mas também é sério, né, Aretuza?
Sim, sim, a primeira vez que houve essa correção, né, do Fred, inclusive ele falou para ela, eu vi que tu fala truce, mas na verdade é trouxe. E daí ela falou, mas eu falo truce mesmo. E ele falou, não, só se tu... né? Ele se ofereceu, não, se,
pra corrigir, né?
Se tu quiser eu corrijo, se não, não. E isso. Ela disse que não queria. Mas eu acho que ela não falou pra todo mundo, então o pessoal continuou corrigindo.
Sim.
Ela. E ela se sentiu inferiorizada por causa disso, mas também é uma questão séria porque ela é professora de educação física e ela dá aula para crianças, né?
Sim. É, eu fico dividida também. Eu acho que não precisa as pessoas corrigirem se as pessoas conseguiram entender o que ela falou. Acho que começa por aí.
Sim.
Né? Todo mundo fala às vezes errado, sei lá, confunde uma palavra e tudo bem, né? Não precisa ficar corrigindo.
É, ninguém fala corretamente o tempo inteiro.
Tem um debate muito interessante, né? Sobre a questão da língua formal e a língua falada, né? E a questão do preconceito linguístico, né? Porque, enfim, o Brasil é gigante, temos muitos estados, muitas regiões. Sim. Com linguagens muito diferentes uma das outras. É uma questão regional, assim. Então, no momento que ela fala que está se sentindo chateada e que ela não quer que as pessoas corrijam ela, acho que tem que se respeitar isso.
É isso, claro.
Eu vi comentários, assim, na internet de pessoas também falando, assim, sobre isso. E meio que criticando ela também. Eu fiquei, gente, não precisa disso,
sim,
sabe? Deixa ela falar do jeito que ela quiser.
E todo mundo entende. Eu acho que
acho
começa
que
por aí,
sabe? É importante, sabe? Entender, assim. Tem um perfil que viralizou bastante, assim, nesses últimos dias, que é um perfil de português, a Carolina Jesper, da página Portuguesa Legal. E ela comentou esse caso. E o comentário dela foi, eu vou até abrir aspas aqui: "O grande problema do preconceito linguístico é que basta investigar um pouquinho para percebermos que ele disfarça um preconceito social."
Exatamente.
Achei bem forte isso, assim, né? Porque, na realidade, não é só o preconceito linguístico pelo jeito que tá falando, mas, no fundo, tem um preconceito social das diferentes regiões, das diferentes classes, das pessoas. Então, enfim, é uma forma de preconceito, né?
Que é a mesma coisa também quando o pessoal critica ou acha que uma pessoa é inferior porque ela faz um trabalho em teoria mais simples, que não precisa de tanto estudo. Só que, na verdade, isso é ridículo, né?
Sim.
Porque cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua experiência, e isso conta muito mais, às vezes, do que um diploma no nível superior.
Sim. A Larissa, lembrando que ela é moradora de Criciúma, aqui do lado, né, em Santa Catarina. Ela é personal trainer, também trabalha como professora de educação física. Ela nasceu em Sombrio e foi criada em Balneário Gaivota, que é uma cidade pequena, de 10 mil habitantes. E daí eu preciso também trazer uma experiência pessoal, que eu tenho parte da minha família mora nessas cidades que ela mora. Devem até conhecer a Larissa. Mas moram ali em Santa Catarina, ali na área de Criciúma, Sombrio. Tem uma parte da minha família que mora ali. E eles realmente falam desse jeito. Todo mundo fala desse jeito. Fala o Truce, fala o Menas. Enfim,
É comum ali na área e não
exatamente.
Tem...
Então, acho que às vezes falta um pouquinho de empatia, assim. Tanto dos colegas dela de confinamento, quanto do pessoal que tá nas redes sociais e adoram comentar.
Adoram crucificar as pessoas e não enxergam suas próprias falhas,
exatamente,
né?
Sim. Exatamente. Bom, vamos para o queridômetro. Aqui, sim, é o espaço da gente julgar. Mas os participantes também estão lá para isso também, né? Vamos, hoje no queridômetro nós temos o coração, a planta e o vômito. E cada um de nós vai dar o seu emoji para algum participante. Eu vou começar. O meu coração eu vou dar para Sara, que eu já falei dela no episódio passado. Eu gosto dela, tenho uma empatia por ela. Então, mantenho meu coração para ela. O planta, não queria para essa pessoa, mas vou trazer pro Gabriel Mosca, tá? Eu tô achando ele muito na dele, assim, enfim, acho que eu simpatizo muito com ele, mas acho que ele pode aparecer mais e criar mais histórias próprias dele, assim. E o vômito, eu vou dar pro Gabriel que saiu, não sei se... Enfim, não...
Ainda tá valendo.
Mas
a gente deixa.
É, porque as atitudes dele, desde que entrou na casa, assim, ó. Então, ele não poderia sair sem ganhar um vômito, então tá ganhando um vômito. Letícia, teu queridômetro.
O meu coração, ele vai pra Marvila. Eu gosto da Marvila, gosto do jogo dela. E eu acho até que ela vai acabar indo pro outro grupo, se continuar com essas alianças dela. Gosto do jeito dela, divertido. Quando acha que tem que falar, fala, se posiciona. Meu planta também vai pro Gabriel Mosca. Inclusive, o Fred Nicasso chamou a atenção dele quando voltou, que ele tava em cima do muro, né? E eu acho que ele segue em cima do muro e ele também se dói muito pelas coisas. E ali é um jogo, a pessoa tem, se tu tá te doendo, então te posiciona, né? Não fica só remoendo aquilo, acho que o Mosca é um pouco planta. E o vômito eu vou dar pro MC Guimê, porque ele apoiava todos os jogos do Gabriel.
Lembrado.
Passava pano, e ontem, quando o Tadeu falava no discurso, ele concordava, achando que o Gabriel, enfim, tinha sido perdoado. A impressão que me deu, assim, que ele achou que o Gabriel ia ficar. E
sim.
Ele ficava concordando, fazendo sim. Então, o Guimê, pra mim, passou pano pro Gabriel.
Boa. Arituza, e o teu?
Então, o meu coração vai pro cara de sapato. Que eu acho que ele tá sendo super coerente, assim, tá fazendo um jogo legal e também tá se posicionando.
E na liderança ele cresceu, né? Ele se mostrou mais, né?
Isso,
de comparação com como ele tava, assim.
E esse enfrentamento dele com o Nicásio eu achei bem bom, assim,
verdade.
Que ele não perdeu a linha, né? Ficou ali e falou o que ele tinha que falar. A planta vai pro Gustavo. Que eu acho que ele
Nossa.
Tá muito na sombra
eu
da Kay.
Eu até esqueci do Gustavo.
Exatamente, a gente nem lembra mais que ele tá lá, porque ele tá lá só de acompanhante e não fez mais nada dessa última semana.
Inclusive, no jogo da Discord, o Gustavo, quando ele chamou o Guimê, ele falou, por causa do jogo também. Enfim,
não
se
justificativa.
Posicionou, não tinha justificativa.
E ele, enfim, tá meio apagado ali. E o meu vômito vai pro Nicásio. Porque eu peguei implicância, peguei ranço mesmo. E acho que ele tem umas falas bastante tóxicas.
Sim.
Eu acho que às vezes o jeito que ele se posiciona é meio problemático, assim. E se acha demais, né? Acha que é o príncipe maravilhoso. Então, vai pra ele.
Falta calçar as sandálias da humildade.
Exatamente. Sim. Falta, né, um pouquinho. Alguém dizer, amigo, um pouco menos. Só um pouquinho.
Sim.
Bom, e agora pra gente encerrar o nosso episódio de hoje, temos o pódio. O meu pódio em relação ao episódio passado não mudou tanto. Então, eu ainda tenho a Marvila em terceiro lugar, porque eu gosto dela. Concordo com o que a Letícia falou. E a mudança vai pro segundo lugar. Semana passada eu tinha botado a Aline, a ex-Rouge. Mas agora eu botei a Larissa, porque simpatizei com ela. Acho que ela tá indo bem até agora, tá se posicionando bem no jogo. E por essa questão aí das pessoas falarem...
Comprou a briga.
Comprei a briga dela. E em primeiro lugar, eu mantive a minha escolha da semana passada. Então, eu mantive a Sara. Eu gosto muito da Sara. Ela não tá aparecendo tanto, mas eu simpatizo com ela. E acho que quando ela fala, ela se destaca, assim. Ela tá querendo também sair do grupo. Falou isso com a Marvel. Então, o meu pódio é este. Vocês, gurias, quem quer começar?
Ah, eu vou falar, porque meu pódio é parecido com o teu.
Tá.
Tem a Marvila em terceiro lugar.
Tá.
E a Larissa também, porque pra mim, na primeira semana, ela foi muito bem. E ela manteve, assim, embora ela tenha se distanciado um pouco, assim, do jogo firme. Até porque não é mais líder, né? Não tem porquê. Gosto dela, gosto do jogo dela. E assim, o meu primeiro lugar é mais... Não é tanto pelo jogo, mas é porque eu já conhecia e eu gosto muito, que é o Fred. O Fred Desimpedidos. Eu gosto dele, acompanhava ele, acho que ele tá indo bem, ele não tá assim, planta, mas também não tá se passando. Acho que o jogo dele tá legal.
E ele não passou pano pro Gabriel.
Exatamente,
ele
não passou pano pro Gabriel e isso fez com que ele ganhasse mais pontos. Então, pra mim, meu pódio é Fred, Larissa e Marvila.
Ótimo. E tu, Arituza?
O meu pódio tem a Sara em terceiro lugar, porque eu acho ela um amorzinho, eu acho ela muito querida e eu acho ela bem inteligente, assim. Enfim, acho que ela vai crescendo no jogo. O segundo, eu tenho o cara de sapato, que também é um cara que eu tô curtindo no jogo, acho que ele tá indo bem. E a minha primeira lugar é a Aline Whirley, que eu acho que ela também tá crescendo, tá mostrando o que veio. Ela não tem medo de se posicionar, de falar o que ela pensa, e eu acho ela maravilhosa.
Então tá, vocês vão voltar aqui mais pra frente pra gente ver como é que ficou esse pódio, se o pódio se manteve, se não se manteve. E o Emparedados está ficando por aqui. Fica aqui o meu agradecimento pra vocês duas que tiveram comigo nesse episódio. Voltem sempre.
Obrigada.
E pra quem tá nos ouvindo aí do outro lado. Aproveite para seguir a gente nas plataformas de áudio, dê 5 estrelas aqui no Spotify e também deixe seu comentário. Se você tá no Spotify, tem uma área de comentários aqui onde tu pode escrever o que quiser. E a gente vai ler na próxima edição. Você também pode mandar suas mensagens pelas redes sociais de GZH, no Twitter e no Instagram, @GZHDigital. Podem também colocar a hashtag emparedadospodcast. É isso, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente volta na próxima quarta-feira. Tchau!